Bom dia, está no ar o programa Empreendedores, um momento aqui na Rádio Som Maior, que a gente fala de negócios, fala das empresas e fala de quem está à frente das empresas da nossa região sul de Santa Catarina. Hoje a gente vai falar de varejo, um varejo diferente, bem especializado e um varejo recente aqui na nossa região. Os nossos convidados são o Mário Michels e a Tatiana Mussi, que são sócios da Alecrim Dourado Aromas, uma loja que está localizada no centro de Criciúma, especializada em aromas. Vamos conversar sobre a história desta loja, como que foi o início e tudo que vem acontecendo desde a sua fundação. Bom dia, Mário. Bom dia, Tati.
Bom dia, Andressa.
Bom dia.
Sejam bem-vindos ao programa Empreendedores. Como que foi, como que surgiu a ideia? Primeiro, eu quero dizer para os nossos ouvintes que a Tatiana é arquiteta, né?
Isso.
Porque quem chega na loja vê que tem um olhar diferente essa loja, né? Mas da onde que surgiu a ideia de trabalhar com aromas? Isso vem do teu trabalho de arquitetura, de certa forma, de alguma forma?
É, Andressa, de certa forma, sim, né? A gente já queria colocar um negócio e um Mário. E aí nós pesquisamos alguns modelos de negócios e visitamos empresas, visitamos feiras. E uma dessas feiras que a gente visitou tinha um stand que tinha aromas. Isso me chamou bastante a atenção, porque o stand estava cheio. Né? E é uma coisa também que é do meu trabalho, do meu ramo, né? Que eu trabalho com arquitetura. Então, a gente já ficou antenado com essa ideia dos aromas. E aí passou uns meses, não lembro direito, nós fomos numa viagem a passeio, a Gramado, né, Mário?
Isso.
E ficamos numa pousada e ao lado da pousada tinha uma fábrica de aromas. E daí eu já... Ah, isso é um sinal, né?
É uma coisa que está crescendo, né? Dá um indicador.
E aí nós fomos conhecer essa empresa, a loja, começamos a pesquisar sobre o assunto e achamos que era um negócio interessante, né?
Eu no início era contra, né? Eu faço sempre o contraponto, o contrário e tal. A Tati, não, vamos fazer um negócio de aromas. Porque aroma, hoje tu encontra até em ferragem. Uhum. Qualquer lugar tem aroma para vender. Daí a Tati me convenceu, não, vamos fazer uma loja diferente, vamos diferenciar, vamos criar um conceito, vamos fazer uma coisa voltada para isso, especializada nisso, né?
Que ano que era esse?
2012.
2012 nós abrimos, foi 2010, 2011, desculpa.
E naquela época, que tipo de aroma que se encontrava até em ferragens, por exemplo? Era o início desse movimento que a gente... Faz pouco tempo que a gente vê esses difusores de ambientes, essa coisa de jogar um cheirinho no lençol, né? Que isso que eu relacionei com a arquitetura, com casa, né? Com
Sim.
aconchego, de tornar uhum. os ambientes mais aconchegantes. Isso já estava em evidência naquela época ou estava começando?
Eu acho que iniciando, né? Não, eu na verdade, para mim já era uma coisa mais normal pela minha profissão. Mas a gente observa que não era. Muitas pessoas até chegam na loja, a gente tem que explicar muito ainda sobre o produto, desconhece. Então, é uma novidade, né?
Como funciona, como aplica, onde, quais os aromas que são ideais para cada ambiente, como usa cada aroma. Ah, comprei um difusor de varetas e não funciona. Então, aí a gente faz uma série de perguntas para entender se a pessoa está usando direito. Então, para que serve esse difusor? Como é que usa esse difusor? Tem os elétricos, tem o com vela, tem o richô, tem o de varetas, tem o spray, tem água de passar roupa, tem os aromas para lençóis, tem uma linha voltada para bebê. Então, cada um, a gente se especializou, estudou, fez cursos, foi atrás de informação e tal, em função disso, justamente disso, para poder orientar. Então... existia muita dúvida, ainda existe hoje, mas hoje bem menos, né?
Uhum.
Hoje as coisas já estão mais naturais, todo mundo já conhece melhor, mas na época era bem mais precário, assim, a gente precisava explicar muito.
E eu estou lembrando aqui que nos últimos tempos a gente começou a ver isso, esse tipo de produto bastante em supermercado também, né? O Mário falou assim, ah, tem ferragem, tem aroma.
Você tem ferragem, não, porque não pode vender, mas eu digo que não é especializado naquilo, né?
Isso, Isso, como é que vocês desenharam uma loja diferente? Porque aí a Tati disse, não, vamos fazer uma loja diferente, vamos fazer um ambiente diferente. O que que era esse diferente? Como é que vocês pensaram esse negócio no começo?
É, porque dentro dessa pesquisa toda que nós fizemos, na época a gente viu que não existiam lojas especializadas, muito pouco, né, nesse uhum. tipo de mercadoria. Hoje já tem essas grandes empresas que já são franquias, né? Em nosso caso era uma loja, é uma loja multimarcas, então são várias empresas. Então a gente ficou meio até assustado, porque a gente não encontrava uma loja igual à nossa, né? Então a gente teve que meio que formatar, pesquisar e até se arriscar de uma certa forma, né? E o conceito da loja, eu já tinha isso meio que quando eu imaginei, eu queria que tivesse uma coisa de bem-estar, assim. Tu chegasse, tu te sentisse em casa, tu te sentisse bem. E a gente nota, o Mário que está mais na loja e conta que as pessoas entram e dizem, ai, que bom, hoje meu dia foi estressante, mas agora eu vou relaxar. A loja, então, a gente tem todo um conceito por trás de música, de ter uma música agradável, que as pessoas, né, não sejam atendidas de forma rápida, que seja uma coisa tranquila. Isso tudo eu também tentei buscar isso no meu projeto, né, que é o projeto arquitetônico.
E a especialidade da Tati é justamente em arquitetura comercial.
Uhum.
E aí ela me convenceu de que não, vamos fazer uma fachada diferente, vitrines diferenciadas, alguns projetos que a gente lançou, depois a gente pode até falar nisso, ao longo do tempo da loja, ao longo da vida da loja, a gente lançou esses projetos depois, foi lançando e tem alguns ainda por sair. A cor a gente vai trabalhar, a iluminação a gente vai trabalhar, a música ambiental, o aroma hoje eu não, nem digo da loja, porque ela já é, por si só, ela já é aromatizada sozinha, né? Mas o aroma é importante hoje também no marketing, o marketing olfativo hoje está muito, a gente aromatiza muitas lojas no centro de Criciúma e fora até de Criciúma, outras cidades. Então ela me convenceu de que, mesmo sendo um produto que tenha em muitos lugares, em diversos tipos de lojas, a gente ia se especializar, mas ia fazer uma loja diferenciada.
O ambiente era exclusivo.
É, justamente por essa experiência, por esse conhecimento na arquitetura comercial. A cor influencia. Quando ela mostrou a primeira vez o projeto, não, isso vai ficar abafado, é uma cor muito escura. Eu discutindo com a arquiteta, imagina.
É o cliente, né?
Não, mas eu olhava, o que eu digo, eu faço o advogado do diabo, eu fico... Mas muito pelo contrário, é uma cor aconchegante, é o contrário. A iluminação também... todos os detalhes foram pensados em função disso, assim, do bem-estar do cliente, de como circular, a circulação, a exposição, os expositores, no caso, né? A gente tem um armário lá antigo, que era de uma farmácia antiga, os ambientes espelhados, enfim, tudo foi pensado para facilitar e dar um ambiente de aconchego para o cliente.
E como é que foi a receptividade inicial? Uma loja especializada em aromas e com todo esse ambiente de aconchego. Como é que as pessoas olhavam para vocês, ou para o ambiente que vocês estavam oferecendo?
A gente iniciou já aromatizando a nossa calçada. Então, uhum, as pessoas chegavam na esquina e já sentiam aquele aroma, já viu que tinha alguma coisa diferente, né? E a gente sempre trabalhou isso, de ter esse bem-estar dentro da loja, com os próprios produtos, né? As pessoas, que as pessoas se sentissem realmente bem, né? Que tivesse um aconchego lá dentro.
A questão dos fornecedores, a busca de fornecedores num mercado que estava crescendo, ela foi facilitada ou vocês tiveram algum tipo de dificuldade em ter alguns produtos na loja?
Alguns produtos, ao longo do tempo que a gente foi modificando... com o olhar da Tati sempre, né? A gente teve e tem ainda algumas dificuldades. Coisas novas que a gente quer colocar, às vezes não encontra, ou o preço é só de revenda, a gente não consegue comprar para revender. Mas, por outro lado, o fornecedor de aromas, hoje tem muito, muito, muito fornecedor de aromas. A gente vai a uma feira, por exemplo, uma Gift, que é a feira mais especializada nesse ramo. Nós chegamos já a encontrar 30 fornecedores de aromas.
Uhum.
Só que é tudo muito igual, é tudo muito parecido, enfim. Então a gente, com esse olhar da Tati, tenta buscar e escolher, selecionar em função, primeiro, visual, claro, que é o primeiro que chama, que atrai. Mas principalmente também a gente testa os produtos. Nós usamos em casa, nós na família, enfim. Então todo mundo dá a sua opinião e se vale a pena, se não vale a pena, se funcionou, se não funcionou, se a qualidade é boa. Porque tem muito produto que realmente não vale a pena. Então tudo é uma constante, a gente continua procurando. Outro, teve um caso até engraçado também, eu dando uma de advogado diabo também, que a Tati viu uns produtos, nós fomos até a fábrica, chegamos lá, ela foi a Tati e a minha filha junto e se apaixonaram, não, um desse, dois daquele, quando viu o pedido estava muito alto, eu que cuido do dinheiro, né? Aí estava muito alto, disse, não, pode cortar tudo pela metade, não, vamos levar que vai vender, e não, pode cortar tudo pela metade. Cortaram pela metade, levamos para a loja, acho que não durou 15 dias, eu tive que fazer triplicar o pedido. Então, essas coisas aconteceram e vão acontecendo durante a vida toda da loja, né?
E uma coisa que chama atenção, porque é uma loja de aromas que trabalha com o quê? Com sabonetes, né? Com aromatizadores de ambientes, coisas que até pouco tempo atrás não se dava valor, né? Tu comprava um sabonete, mas comprava um sabonete, não se tinha um, vamos botar entre aspas aí, um glamour em torno disso. E vocês chegam com uma proposta trazendo produtos importados, produtos nacionais, com preços também altos, né? Isso foi assimilado prontamente? Quem vocês conquistaram como cliente já no início era um cliente que... Ah, eu estava esperando chegar isso aqui na minha cidade. Como é que foi isso?
Isso foi bem interessante. Tinha por exemplo, tem dois casos típicos, assim. Um de velas e um de sabonete. Vamos falar do de velas primeiro. Da Yankee Candle. É uma marca americana, muito conhecida. Todo mundo que ia para os Estados Unidos voltava com algumas velas na bagagem. E tal.
É pesado.
Pesado, então. Tu já trouxe também, né?
Não, não trouxe.
Então, aquilo é pesado, é vidro, pode quebrar, pode dar problema de alfândega. É uma série de inconvenientes.
Uhum.
E as pessoas, quando descobriam que a loja tinha... Nossa, ficou muito... A gente tem muitas escolas de inglês ali na volta também, que as professoras, os donos já viajaram muito para fora também, tá? Os próprios outros clientes também, enfim. E quando descobriram que a gente tinha em Kendall, ficaram mais tranquilos e começaram, a partir dali, começaram a comprar da loja. O outro caso foi o dos sabonetes da Nesti Dante, que são sabonetes italianos de uma qualidade altíssima, muito bons. Mas aparentemente são sabonetes caros, que se tu tem o hábito de usar, se tu usar aquele sabonete, tu vê que ele não é caro. Primeiro que ele é de 250 gramas, todo feito com produtos naturais, com essências naturais, com leite mesmo, leite de vaca, não é leite que dizem que é nada químico, né? E, enfim, a qualidade é altíssima, o aroma... Tem gente, tem pessoas...
Produtos a gente também testou, né? Por isso que eles estão na loja, a gente já conhecia.
E dura, e aparentemente parece caro, mas a qualidade do produto e a durabilidade dele, para mim, é um sabonete que acaba ficando até barato, assim, pelo que a gente usa, que a gente vê. Então, esses dois casos, assim, são típicos dessa questão que tu comentou.
O perfil do cliente de vocês é um cliente que compra na loja... Para usar na sua casa, para tornar o seu próprio ambiente mais aconchegante? Ou é um perfil de clientes que compram para presentear os outros? Ou meio a meio?
Eu acho que meio a meio e são mulheres, né, Mário?
Uma coisa interessante aí também é que a nossa loja nasceu como uma loja de aromas. Nasceu como uma loja de aromas, a gente queria especializar em aromas. Mas, claro, vem alguma coisa para decorar a loja que a gente, claro, já vendia também. E assim foi aumentando e se transformou em uma loja de presentes, na verdade. Então, a pessoa se presenteia a si própria mesmo para usar em casa. É gostoso um ambiente, melhorar o ambiente em casa, tranquilidade, bem-estar, enfim. Mas muito, muito, assim, se transformou em uma loja de presentes.
Mas é sempre assim, mesmo sendo uma loja de presentes e tendo peças de decoração, sempre tem algo diferente ali. A gente entra na loja, a gente percebe que não sei se chega a ser exclusivo, mas ele tem e não foge da linha do aconchego, né? Mesmo as peças de decoração, elas são também nessa linha. É uma preocupação, mesmo mudando o tipo de produto, esse é o posicionamento de vocês?
Sim, inclusive quando a gente vai, esses produtos vêm da onde, né? Então são feiras que a gente visita, mas não só de feiras. E são garimpos, a gente viaja, está sempre antenado, buscando novidades. Eu, pela minha profissão, isso facilita também bastante, né? Revistas, enfim, outras feiras que eu frequento e que eu vou anualmente, que são de arquitetura. Então, isso tudo fica mais tranquilo, mais fácil, né? E a gente sempre quer produtos que tenham diferentes mesmo, né? Que são novos. E o que a gente vê nessas feiras, às vezes fica tudo muito igual de uma feira para outra, né? Então, a gente está sempre tentando buscar novidades. Por exemplo, eu vou em alguma feira, eu vejo um objeto que é cromado, muito dourado, muito rebuscado, eu acho bonito, mas eu digo para ela, não, Mário, mas esse não é o perfil da nossa loja. A gente tenta sempre seguir o conceito da nossa loja de produtos, que é isso que tu falou, tu vai lá, tu já sabe o que tu vai encontrar. Tu não vai encontrar uma coisa rebuscada demais, chique demais. Vai ter essa linha dessa coisa do natural, de madeira, produtos mais artesanais, né? Esses presentes que eu chamo que são presentes com afeto, que tem uma mensagem, coisas mais delicadas. Então, a gente sempre tenta manter essa mesma linguagem.
A gente vai para o intervalo rápido e volta em seguida com essa entrevista com o Mário Michels e a Tatiana Mussi sobre a Alecrim Dourado Aromas. E a gente vai falar das ideias dos produtos locais que eles colocam ali dentro da loja, porque eles falaram bastante em feiras, em fornecedores, em referências até internacionais, mas eles têm muita coisa local e a gente vai saber sobre isso no próximo bloco.